Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Filomeno Lopes. O Papa Francisco enviou uma mensagem aos participantes da peregrinação jubilar da Arquidiocese de Nápoles e de outras dioceses. O texto foi lido pelo Cardeal Domenico Battaglia, arcebispo da cidade partenopeia, durante a celebração da missa no adro da Basílica de São Pedro, na manhã deste sábado. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste terceiro domingo da Quaresma, reflexões do Padre António, originário de Cabo Verde. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. O Papa Francisco tem a intenção de aparecer amanhã do Hospital Gemelli, pouco depois das 12 horas, hora local da Itália, para uma saudação e para conceder a sua bênção aos fiéis. O texto do Ângelo será divulgado como nos últimos domingos. O Vatican Media estará presente para as filmagens e a distribuição das imagens. A informação foi divulgada hoje, sábado, dia 22 de março, pela sala de imprensa da Santa Sé, que, relativamente à saúde do Papa Francisco, informa que a situação permanece estável, o uso da máscara foi suspenso à noite e o oxigênio foi reduzido. Ontem, sexta-feira, dia 21 de março, a sala de imprensa da Santa Sé também forneceu uma atualização sobre as condições do Papa Francisco, na qual se comunica que o Papa permanece estável, continuam a ser registrados pequenos progressos do ponto de vista respiratório e motor. À noite, o Papa não usa mais ventilação mecânica com máscara, mas oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais e, durante o dia, usa cada vez menos os altos fluxos. Os médicos ainda não deram uma indicação de quando ele receberá alta do hospital. O Papa passa os dias entre tratamentos, orações e um pouco de atividade de trabalho. E não recebeu visitas. O próximo boletim médico poderá ser publicado na segunda-feira. Do Hospital Gemelli, o Papa Francisco enviou uma mensagem de proximidade aos peregrinos que participaram da peregrinação jubilar da Arquidiocese de Nápoles, sul da Itália. O texto se dirige também a muitos fiéis, na sua maioria provenientes de outras dioceses italianas, que neste dia atravessarão a Porta Santa. Saudando-os, o Papa escreve que é nessas ocasiões que se expressa a unidade que os reúne como comunidade ao redor dos seus pastores e do Bispo de Roma, bem como o compromisso de abraçar o convite de Jesus a entrar pela porta estreita, e acrescentou o Papa, o amor é assim, une e faz crescer juntos. Por isso, ainda que por caminhos diferentes, foi ele que os vos trouxe aqui, ao túmulo de Pedro, de onde poderão partir ainda mais fortalecidos na fé e mais unidos na caridade. Francisco destacou ainda o apoio que sente durante este período de internação, sobretudo através das orações, escreve, com as quais me acompanharam. Por isso, mesmo que não podendo estar fisicamente presente entre vós, expresso a minha grande alegria em saber que estáis unidos no Senhor Jesus como Igreja. Ao concluir o texto, Francisco concede a sua bênção, assegurando as suas orações, e deixou, porém, um pedido. Recomendo-vos a continuarem também vocês a rezar por mim. O texto foi lido pelo Cardeal Domenico Battaglia, que celebrou a missa no adro da Basílica de São Pedro, na manhã deste sábado, dia 22 de março. Nesta noite, nos reunimos mais uma vez em oração, em comunhão com o Santo Padre Francisco. Para ele pedimos o dom da saúde do corpo e a consolação do espírito. Junto com ele, Pedimos ao Senhor que este nosso mundo possa encontrar o caminho da fraternidade e da paz. São palavras do padre Armando Nunes, reitor do Pontifício Colégio Urbano de Propaganda FIDE, ao introduzir na noite de 21 de março, na Praça de São Pedro, o terço pelo Papa, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. O encontro de oração se renova todas as noites, há mais de 3 semanas, para pedir a graça da recuperação do pontífice. A oração desta sexta-feira, dia 21 de março, foi organizada pelo Colégio de Propaganda FIDE. Em frente à imagem de Maria Mãe da Igreja, colocada no pórtico da Basílica Vaticana, o reitor Nunes conduziu a oração mariana na presença de outros cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma e de centenas de fiéis e peregrinos que também se reuniram à luz de velas para confiar o sucessor de Pedro à intercessão de Nossa Senhora. Após a meditação dos mistérios dolorosos, na terceira sexta-feira da quaresma e a oração da Salve Rainha, o celebrante concluiu as ladainhas lauretanas, invocando a Deus, para que, perseverando na fé, possamos crescer no amor e caminhar juntos até a meta da bem-aventurada esperança.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.
Perplexidades expressas pelo presidente de Israel, Herzog, sobre a retomada das hostilidades bélicas em Gaza. Mais pormenores com o colega Raimundo Lima.
É impossível não ficar profundamente transtornado com o que está acontecendo diante de nossos olhos. O presidente israelense Isaac Herzog comentou com essas palavras em um vídeo relançado pelo Times of Israel a retomada das operações terrestres israelenses na faixa de Gaza, sem, no entanto, fazer referência direta ao primeiro-ministro Netanyahu. O primeiro-ministro israelense, que recebeu o apoio do presidente dos Estados Unidos, Trump, na segunda-feira, advertiu que os bombardeios dos últimos dias são apenas o início das operações militares destinadas a pressionar o Hamas a devolver os 58 reféns que ainda estão em suas mãos. Na quinta-feira, Israel deu novo sinal verde para as operações terrestres após os bombardeios de terça-feira, que decretaram o fim da frágil trégua que durou quase 2 meses. É impensável, disse o presidente Herzog, retomar os combates para cumprir a missão sagrada de trazer de volta os reféns para casa. De acordo com fontes da Defesa Civil de Gaza, pelo menos 504 pessoas morreram desde a retomada das hostilidades, das quais pelo menos 190 seriam crianças. Na quinta-feira, as Forças Armadas israelenses anunciaram que as operações militares no sul, na área entre Shaboura e Rafah, serão conduzidas paralelamente às que já estão em andamento no centro e no norte do enclave palestino. Também na quinta-feira, a força israelense realizou ataques sobre o sul e o leste do Líbano para atingir o Hezbollah, descrito como aliado do Hamas. Em resposta aos ataques, o Hamas reagiu disparando vários mísseis contra Tel Aviv, todos interceptados pelos sistemas de defesa antes de atingir as áreas habitadas da cidade. As forças de defesa de Israel anunciaram que haviam interceptado durante a noite outro míssil lançado, dessa vez do Iêmen. Entre as primeiras reações internacionais à retomada dos combates, encontra-se a do presidente francês Macron, que anunciou querer ir ao Egito entre 7 e 8 de abril para participar das conversações sobre o plano dos países árabes para a reconstrução de Gaza. Macron reiterou que a posição da França é a de apoiar um cessar-fogo indispensável e a libertação de todos os reféns. O chefe da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA, Felipe Lazzarini, expressou sua condenação da tragédia desumana sofrida pela população palestina, sitiada e afetada por uma crise humanitária muito grave. O governo israelense demitiu o chefe do Shin Bet, agência de inteligência, Ronen Bar, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, depois que o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu votou a favor de sua demissão. A decisão foi tomada ao final de uma investigação sobre os eventos de 7 de outubro que levaram à morte de 1.218 cidadãos israelenses. É a primeira vez na história de Israel que um governo demite o líder do Shin Bet.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 13, versículo 1 a 9. Naquele tempo vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não, e se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não, e se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira pintada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-las cortar no próximo ano. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.
Depois dos 2 primeiros domingos da quaresma, nos quais fazemos memória das tentações de Jesus no deserto e da sua transfiguração no monte, o calendário litúrgico propõe-nos uma temática quaresmal diferente para cada ciclo litúrgico. Neste ano, no ciclo C, em que lemos o Evangelho segundo São Lucas, o tema dominante é a conversão e a misericórdia. O trecho do Evangelho de hoje pertence, portanto, ao evangelista Lucas, capítulo 13, versículo 1 a 9. A primeira parte contém um forte apelo de Jesus à conversão, tomando como ponto de partida 2 episódios de atualidade. A segunda parte é a breve parábola da figueira estéril, que sublinha tanto a urgência da conversão como a paciência misericordiosa de Deus. Naquele tempo vieram algumas pessoas contar a Jesus o caso daqueles galileus cujo sangue Pilatos misturara com os dos seus sacrifícios. Essas pessoas, sublinha o padre Manuel João Pereira, querem levar Jesus a pronunciar-se sobre o acontecimento, ou, politicamente, condenando a repressão sangrenta de Pilatos, ou, religiosamente, justificando o ocorrido como consequência da culpa dos galileus. Com efeito, apesar da reflexão contrária do livro de Jó, havia a forte convicção de que toda a desgraça estava ligada a uma culpa. Aliás, essa ligação entre culpa e castigo ainda está presente na mentalidade religiosa de muitos, também hoje. Tomando então palavra, Jesus disse-lhes: Julgais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal sorte? Não, digo-vos, mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E a este facto trágico, Jesus acrescenta outro ligado a uma catástrofe, ou aquelas 18 pessoas sobre as quais caiu a torre de Siloé e as matou. Julgais que eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Ora, à primeira vista, parece que Jesus evita a questão, mas não é bem assim. Jesus reage, como profeta, levando os seus ouvintes a aprofundarem a interpretação dos acontecimentos. Sem essa releitura da vida, os fatos permanecem mera crônica e não se tornam história de salvação. Os galileus mortos por Pilatos ou os homens esmagados pela torre poderiam ser qualquer um de nós, diz Jesus. Trata-se de um evento casual, mas como profeta, Jesus alerta para uma ameaça bem mais grave que paira sobre todos. Digo-vos, se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E repete esta afirmação duas vezes. Portanto, há três tipos de morte. A primeira, causada pela injustiça, os galileus mortos por Pilatos. A segunda, devido a eventos naturais, ou a negligência, os 18 esmagados pela torre. E, finalmente, a terceira, a morte escatológica por falta de conversão, que é, sem dúvida, a mais temível. As duas primeiras dependem da nossa precariedade. A terceira, da nossa própria responsabilidade. Ora, afinal, o que é a conversão? Todos temos uma ideia do que é e do que implica a conversão, mas a etimologia da palavra pode ajudar-nos a aprofundá-la. Em latim, converter-se ou conversão, se convertere ou conversio, significa mudar de direção, de caminho, de rota. Sublinha a dimensão especial, a mudança de direção de um corpo. Fazer uma inversão de marcha depois de errar o caminho. Se decide converter-me, pergunto-me então, para onde está a ir o meu caminho? Estou a caminhar na direção certa? Em hebraico, converter-se, conversão, shuv, teshuvá, significa voltar-se, regressar, retornar. É um dos verbos mais usados na Bíblia hebraica, 1060 vezes, por exemplo. Converter-se e mudar de rota, sim, mas para voltar para Deus, fonte de vida, de renascimento e de alegria. Converter-se e regressar-se à casa do Pai e deixar-se abraçar por Ele. Em grego, metanoiem, metanoia, significa mudar de ideia ou mudar a maneira de pensar. Para se converter, é necessário então mudar a mentalidade, como afirma São Paulo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa maneira de pensar para poder discernir a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Romanos capítulo 12, versículo 2. A conversão, portanto, toca todas as dimensões da vida e implica a mudança de toda a pessoa. Modo de agir, converso, coração, teshuva e mente, metanoia. Jesus acrescenta então a parábola da figueira para sublinhar a urgência da conversão e a paciência misericordiosa de Deus. E é disto que nos fala agora o Padre António nas reflexões que agora seguem.
Caros irmãos e irmãs ouvintes, no nosso encontro de hoje, vamos refletir sobre a liturgia da palavra do terceiro domingo da quaresma. A palavra de hoje nos convida a refletir sobre a urgência do arrependimento e a misericórdia de Deus que nos concede tempo para dar frutos de conversão. O Evangelho segundo Lucas nos apresenta uma cena marcante. Jesus responde a uma notícia trágica com um ensinamento profundo sobre o sentido da vida, do sofrimento e da necessidade de mudança de vida. A passagem começa com uma notícia que chocou a todos. Pilatos havia mandado matar alguns galileus enquanto ofereciam sacrifícios. Além disso, Jesus menciona outro fato trágico, a queda da Torre de Siloé, que matou 18 pessoas. Diante desses eventos, as pessoas perguntavam: por que isso aconteceu? Será que essas pessoas eram mais pecadoras do que as outras? Jesus responde com clareza: não. Ele desfaz a ideia de que o sofrimento é sempre um castigo direto pelo pecado. Quantas vezes nós também pensamos assim? Se algo de mal acontece, é porque Deus está me castigando. Mas Jesus nos ensina que o sofrimento não é necessariamente um julgamento divino. Em vez de procurar culpados, ele nos convida a olhar para nós mesmos. Se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. Aqui está o primeiro ponto da nossa reflexão. O sofrimento é um chamamento à conversão. Não sabemos o dia nem a hora em que a nossa vida terá o fim. Por isso, cada momento é precioso para nos reconciliarmos com Deus e com os irmãos. Jesus conta então a parábola da figueira que não dava frutos. O dono da vinha, após 3 anos de espera, decide cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro intercede: Senhor, deixa ficar ainda este ano. Vou cuidar dela, cavar ao redor e adubá-la. Talvez venha a dar frutos. Essa parábola é um retrato da misericórdia e da paciência de Deus. O dono da vinha representa a justiça divina que espera frutos de nossa vida. O vinhateiro, por sua vez, é a imagem da misericórdia, que pede mais uma chance, mais um tempo. Quantas vezes nós também somos como essa figueira estéril? Recebemos tantas graças de Deus. A vida, a fé, a família, a comunidade, os sacramentos. Mas muitas vezes não correspondemos o tanto amor. Vivemos ocupados com nossas preocupações, nossos interesses, e nos esquecemos de dar frutos de caridade, de justiça e de amor ao próximo. A Quaresma é esse tempo de graça, esse ano a mais, que Deus nos concede para mudar de vida. Ele está cavando ao redor de nós, removendo o que nos impede de crescer e nos alimentando com a sua palavra e a sua graça. Mas precisamos corresponder a esse cuidado. A mensagem central deste Evangelho é a urgência da conversão. Jesus não está nos ameaçando, mas nos alertando. A vida é breve e o tempo que temos é precioso. Não podemos adiar a decisão de mudar de vida, de nos reconciliar com Deus e com os irmãos. A conversão não é apenas um ato externo, como ir à missa ou fazer jejum. É uma mudança interior, um voltar-se para Deus de todo o coração. É reconhecer os nossos pecados, pedir perdão e começar de novo. É deixar que Deus transforme a nossa vida para que possamos dar frutos de amor, de paz e de justiça. Irmãos e irmãs, este Evangelho nos convida a não desperdiçar o tempo da graça que Deus nos dá. Ele é paciente, mas não podemos abusar de sua misericórdia. A figueira da parábola recebeu mais uma chance, mas não sabemos se no final deu frutos. E nós? O que faremos com o tempo que Deus nos concede? Cada um peça para si a graça de uma verdadeira conversão, que possamos, como a figueira, ser adubados pela palavra de Deus e pelos sacramentos, para dar frutos que permaneçam. Que Nossa Senhora, modelo de fidelidade e de resposta ao amor de Deus, nos ajude a viver esta quaresma com o coração aberto à ação do Espírito Santo. Que a palavra que hoje escutamos nos inspire a não adiar mais a decisão de mudar de vida, pois, como nos diz São Paulo, eis o tempo favorável, eis agora o dia da salvação.
Ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Alle, laudetur Jesus Christus. Just a safe home, believe me.